Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Agora em Brasília, 10 horas e 11 minutos.
Revista Justiça Entrevista.
E o Congresso Nacional discute atualmente a proposta de emenda à Constituição, a PEC 6 de 2019, elaborada pela equipe econômica do governo federal, que pretende realizar uma ampla reforma da Previdência Social. E eu vou conversar agora na Rádio Justiça com o autor do artigo A Reforma da Previdência, a Constituição e a Ameaça à Justiça Social, com advogado especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, Eric Magalhães. Doutor Eric, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a você, a toda a sua equipe, a todos os ouvintes que estão agora conectados na rádio. É um prazer e uma satisfação imensa estar falando com vocês.
Doutor Eric, entre os argumentos apresentados pelo governo, não há, assim, uma certa provas desses argumentos que são apresentados sobre a economia, sobre a justiça social?
No âmbito econômico, eu não tenho muito conhecimento, mas pesquisei muitos economistas discorrendo sobre essa matéria, né? E quando nós vemos os economistas falando sobre essa reforma, nós podemos constatar que ela é uma reforma socialmente que trará consequências danosas à população. E na própria fundamentação da PEC, do ministro Paulo Guedes, nós vemos que ele mesmo explica que a economia de 1 trilhão e 200 milhões que ele pretende fazer nesse prazo de 10 anos, essa economia sai 83% do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e do regime geral de previdência social, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de contribuição, cuja renda já é baixa. Na aposentadoria por idade, a renda é de R$ 1.250, algo perto disso. E na aposentadoria por tempo de contribuição, R$ 2.130, não mais do que isso. Então, no âmbito econômico, nós verificamos que essa reforma que pretende ampliar a idade, implementar um regime de capitalização, praticamente substituindo o regime de repartição que é o que nós temos hoje, ela traz consequências muito danosas, né? E no artigo que nós escrevemos, é justamente para pontuar a ofensa à Constituição Federal, justamente sobre esse aspecto, né? A Constituição Federal, o nosso legislador constituinte, ele foi muito sábio ao encaixar os artigos de uma maneira muito correta. Então, quando nós observamos a nossa Constituição Federal, nós verificamos que o legislador constituinte, ele previu no artigo 170 da Constituição Federal que nós temos que desenvolver o nosso país, mas que esse desenvolvimento, que trata da ordem econômica e financeira, ele tem que vir acompanhado de uma série de condições, dentre elas, assegurando a existência digna e a justiça social. E aí, quando nós olhamos para essa PEC e verificamos que está sendo proposto uma idade mínima de 65 anos para o homem, de 62 anos de idade para a mulher, e nós observamos os dados sociais e econômicos do nosso país hoje, que diz que apenas 0,3% da população com 65 anos de idade ou mais está no mercado de trabalho, nós verificamos que essa proposta não vai conseguir assegurar uma existência digna e uma justiça social para essas pessoas, né? Além disso, o regime de capitalização, que é a proposta do governo, ele já viola os direitos e garantias individuais e fundamentais que são previstos na nossa Constituição também. Entre esses direitos, no artigo 6º da Constituição Federal, nós temos o direito à previdência social, né? Então, o governo defende essa proposta dizendo que vai ser bom para o país, que vai trazer um crescimento do país e vai dar uma retomada no crescimento do país. Mas nós não podemos deixar de perder de vista os princípios, os valores, as garantias e direitos individuais que a nossa Constituição Federal traz. Porque, sim, é necessário que o país avance, que o país progrida, mas nós não podemos fazer isso a qualquer custo. E a Previdência Social, nesse sentido, ela vem, essa reforma, né, proposta pelo governo, ela vem trazer, segundo os próprios economistas, alguns deles dizem que vai acentuar uma grande desigualdade na população.
Doutor Eric, o senhor citou o regime de capitalização. Esse regime, ele seria feito de forma suplementar ou seria integralmente o responsável para o pagamento dessas aposentadorias? Pergunto até isso porque, se ele for um regime integral, de onde vai sair o dinheiro para pagar os outros aposentados?
Essa é uma boa questão. Eu estava vendo há pouco um especialista em economia dizendo que, na realidade, até o presente momento não foi apresentado pelo governo qual é o custo da transição de um regime para outro. Mas uma economista dizia agora há pouco, num vídeo que eu via, que inclusive esteve na Câmara no dia 29 de maio, ele dizia que esse custo de transição, num prazo de 40 anos, será de 5 trilhões de reais, né? E respondendo a sua pergunta, não, ele começa a mudar o regime de repartição, migrando para o regime de capitalização. E isso com certeza vai gerar um déficit muito grande na Previdência Social, porque quem hoje está coberto e como o sistema é solidário, os contribuintes ativos hoje financiam o benefício pago para os aposentados hoje. O regime de capitalização, eu disse até no evento que eu estive presente na Câmara dos Deputados, que vai ser mais ou menos assim, salve-se quem puder, né? Porque o próprio trabalhador vai contribuir ali para a sua aposentadoria. E nos países onde o regime de capitalização foi implementado, nós temos a experiência e podemos dizer pela experiência desses países que não trouxeram benefício, né? No Chile, por exemplo, que é a previdência, que é o modelo que o Brasil pretende adotar, no Chile nós vemos que 79% das pensões pagas não atingem o salário mínimo, né? E isso é muito ruim, porque, de uma certa forma, esses beneficiários da Previdência Social hoje, eles impulsionam a economia, né? No regime de capitalização, a tendência é que as pessoas tenham menos recursos, investam menos, gastem menos, e isso, consequentemente, é danoso para a economia do país. Então, os economistas explicam nesse ponto que num determinado momento, nós vamos ter uma consequência grave em relação a essa alteração, tanto na questão fiscal, pelo regime de transição, quanto no regime social, porque daí nós teremos uma degradação dos benefícios, a subtração de direitos, e isso, socialmente falando, é muito ruim.
Estou conversando na Rádio Justiça com o advogado especialista em direito previdenciário e trabalhista Eric Magalhães. Estamos falando sobre a reforma da Previdência. Ele é autor do artigo A Reforma da Previdência, a Constituição e a Ameaça à Justiça Social. Doutor Eric, continuando ainda a análise do senhor ao que está previsto na Carta Magna, o que mais essa reforma da Previdência acaba violando?
Bom, nesse artigo eu tento defender um contexto um pouquinho mais amplo, né? Quando nós observamos o texto constitucional, nós verificamos que é necessário que as políticas públicas do nosso país assegurem a todos a dignidade, os valores e garantias individuais, né? E eu já disse anteriormente que, por exemplo, é proposta do governo que exista uma idade mínima de 65 anos de idade para os homens e de 62 anos de idade para as mulheres. A nossa Constituição Federal assegura que é dever do Estado assegurar o trabalho, né? E através do trabalho é onde se vem a dignidade da pessoa humana e se consegue os demais direitos e valores que estão expressos na nossa Constituição. Mas quando o governo propõe uma idade de 65 anos de idade para os homens e os dados econômicos demonstram que uma parcela apenas de 0,3% estão ativos no mercado de trabalho, nós verificamos que essas pessoas, através dessa proposta, essas pessoas não terão mercado de trabalho e também não terão acesso à política de previdência social, quer pelo regime de repartição, quer pelo regime de capitalização. E isso é o que traz todas essas consequências danosas e que, no nosso entender, termina por violando a Constituição. Não somente isso, o próprio sistema de capitalização que tira do regime de repartição, que praticamente acaba com o regime de repartição, também viola a Constituição Federal, né? Basicamente são essas as principais questões. A PEC tem muitas vertentes, praticamente trata de vários assuntos. Não colocou a questão dos militares, né? Deixou para fora da Constituição, a ser sendo tratada por uma lei complementar do governo.
E, doutor Eric, voltando a falar sobre o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele é um grande ponto que os parlamentares estão questionando o governo para não modificar isso e também a aposentadoria rural?
Talvez sejam os dois pontos de maior discussão e de maior preocupação dos nossos parlamentares, né? O BPC, porque é um benefício de prestação assegurado para as pessoas que têm uma situação praticamente de miserabilidade ou para o deficiente. E na proposta do governo atual, ele busca antecipar o valor de R$ 400 aos 60 anos de idade e que a pessoa receba o valor de um salário mínimo aos 70 anos de idade. Atualmente, esse benefício é assegurado aos 65 anos de idade para o idoso, ou se for deficiente, não há o limite de idade, né? Basta ser deficiente e ter essa questão de miserabilidade. Quando nós observamos essa proposta do governo num todo, né, e olhamos para a realidade dos outros países, por exemplo, do Chile, que é o caso que o governo busca, nós verificamos que o governo, de uma forma bem articulada, e até pela essa experiência dos demais países, sabendo que uma grande parcela da população não vai alcançar, não vai conseguir cumprir os requisitos de aposentadoria, então aos 60 anos de idade vai terminar antecipando um BPC para uma grande parcela da população, né? E isso traz consequências para a economia, para a justiça social também. Porque se as pessoas não conseguem atingir os requisitos ou não conseguem sobreviver, o Estado vai ter que cada vez mais financiar com políticas sociais. E para que isso não se onere demais o caixa do governo, o governo já está se antecipando e ofertando, digamos assim, esses R$ 400 aos 60 anos de idade. Ao passo que atualmente hoje nós temos esse mesmo benefício aos 65, mas com um salário mínimo.
Inclusive, tivemos até um acordo já sobre a reforma da Previdência na votação de uma outra medida provisória sobre aquele pente fino no Instituto Nacional de Seguridade Social, não é, doutor Eric?
O BPC hoje é um benefício que realmente o INSS tem enfrentado alguns problemas, porque muitas pessoas terminam pedindo o BPC porque estavam numa determinada condição de miserabilidade. E, num determinado momento, essa condição ela terminou se acabando. Mas, até por uma falta de informação, e aí a gente não pode dizer que todos têm a má fé, as pessoas terminam deixando de pedir a baixa desse benefício. E, sim, algumas pessoas terminam recebendo esse benefício indevidamente. Mas nós não podemos generalizar. Eu acredito que isso é uma minoria. A maioria das pessoas realmente necessitam desse auxílio do governo, especialmente diante do momento que o país atravessa hoje, com quase 14 milhões de desempregados, com várias milhões de pessoas em desalento e com uma degradação dos direitos, especialmente dos direitos trabalhistas. A PEC, a reforma trabalhista, pretendia gerar 6 milhões de empregos e, na realidade, nós não verificamos isso. Nós verificamos uma subtração de direitos, a precarização do direito do trabalho, e não tivemos essa geração de empregos. E quando há uma redução da economia, o encolhimento do PIB, como nós estamos vendo, essa recessão, as políticas sociais elas terminam se tornando necessárias, porque muitas pessoas terminam sendo ajudadas com elas.
E, doutor Eric Magalhães, o senhor entende que a retirada da Constituição, da Previdência, que o governo pretende fazer isso de uma outra maneira, através de projetos de lei ou até internamente por decretos, isso acaba trazendo uma insegurança para o brasileiro, para aquele que precisa da aposentadoria no futuro?
Sem sombra de dúvida que sim, Sérgio. O nosso Estado brasileiro, um dos nossos principais valores, todo Estado democrático preza isso, é a segurança que nós temos. E no âmbito jurídico, a segurança jurídica é fundamental. Nós precisamos entender e fazer os acordos e os negócios firmes, né? Quando o Brasil se relaciona com os outros países, existe a segurança de que ambas as partes cumprirão com seus tratados, com seus decretos, com seus negócios. No âmbito interno, a mesma coisa o indivíduo espera do governo, né? Então, nós não podemos ter essa insegurança de que, dado ao momento econômico do país, de crise ou não, o governo mude a seu bel prazer através de um decreto, por exemplo, ou de uma medida provisória, algo que é crucial, que é essencial, que é uma política pública ao regime de previdência social, inclusive previsto no texto constitucional. Então, é algo que nós temos que tratar com muita cautela, com muito cuidado. Os nossos parlamentares, eles precisam ter consciência dessas medidas que estão sendo tomadas, que podem trazer consequências não só para a população, porque tudo que é ruim para o povo, via de regra, é ruim para a nossa nação. E essas mudanças, nos outros países que nós vemos, a partir do momento que se faz mudanças drásticas dessa maneira, para se reverter é muito complicado. Hoje existem vários países que ingressaram no regime de capitalização que tentam mudar para o regime de repartição, mas o tamanho do déficit depois que isso gera, do prejuízo, praticamente inviabiliza essa reforma. Então, os nossos parlamentares têm que estar muito atentos a isso.
E resumindo, doutor Eric, para as pessoas que já têm toda a... está tudo preenchido, os requisitos para uma aposentadoria, só aconselha acelerar o passo ou ir com calma para aposentar-se?
As pessoas que já implementaram as condições de aposentadoria, nós entendemos que elas têm o direito adquirido e isso não pode mais ser mudado, né? Então, aquelas que já implementaram as condições que já tem hoje, ou enquanto a PEC não entrar em vigor, se entrar em vigor, elas não terão nenhum prejuízo caso não façam a sua aposentadoria hoje. Mas, é claro, nós sempre recomendamos que as pessoas não esperem as alterações, se possível, quanto antes antecipem a busca pelos seus direitos, até porque não existe o benefício de se esperar na maioria dos casos. Obviamente que cada caso tem que ser estudado individualmente, cada tipo de aposentadoria, mas quanto mais ela espera, menos ela tende a ter essa cobertura social e, às vezes, a espera, até pela existência do fator previdenciário, algumas pessoas têm a ideia de que tem que esperar fazer 53 anos de idade, ou no caso do homem, né, para dar entrada na aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, ou alguns esperam para que tenha uma redução do fator previdenciário. Mas quando se faz um cálculo matemático e se verifica que essa espera, na realidade, não traz o benefício que o segurado espera, termina se optando por já dar entrada na aposentadoria. Então, elas podem entrar na aposentadoria com segurança antes da entrada da reforma.
Eu agradeço a participação do advogado especialista em direito previdenciário e trabalhista Eric Magalhães, autor do artigo A Reforma da Previdência, a Constituição e a Ameaça à Justiça Social. Doutor Eric, mais uma vez obrigado e até a próxima.
Eu agradeço, Sérgio.